As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Há boas notícias dentro do possível entorno do jovem de 15 anos que sofreu uma violenta descarga elétrica na estação da CP no passado dia 10 de fevereiro. Por aquilo que ERTE apurou, o jovem já saiu mesmo do coma induzido a que tinha sido sujeito na fase mais crítica e está agora consciente. Está internado na unidade de queimados do Hospital de São José, para onde foi transferido depois de ter estado na unidade de Dona Estefânia. O seu quadro clínico ainda inspira cuidados, claro, mas está estável. Recorde-se que esteve em causa um acidente que ocorreu em cima de um comboio que estava parado na estação da CP em Tomar, para onde a vítima foi na companhia de mais três amigos. Acabou por sofrer uma violenta descarga elétrica quando se preparava para descer da composição. O jovem reside na localidade de Pego, concelho de Abrantes, e é aluno da Escola Profissional de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa reúne no próximo dia 1 de março em Assembleia Geral. Os sócios vão discutir e votar o relatório de contas de 2022 e o orçamento de 2023, assim como o parecer do Conselho Fiscal. Nesta Assembleia Geral vão também ser atribuídos os galardões de mérito da Casa do Conselho de Tomar 2023 e serão realizadas eleições para os corpos diretivos para o quadriênio 2023-2026. A Assembleia Geral acontece numa altura em que a direção projeta a realização de obras de vulto no edifício sede da Casa do Conselho em Lisboa, um assunto que deverá também estar no centro das decisões desta Assembleia Geral. Entretanto, em declarações prestadas à ERTE, Carlos Galinho, o Presidente da Direção, disse lamentar a postura da Câmara de Tomar de não apoiar a instituição na realização das obras e dá o exemplo do município de Lisboa, que tem apoiado a Casa do Conselho.
Sei que o município, relativamente a obras para as associações, não tem acompanhado. Na altura da pandemia nós fizemos esse apelo à Câmara de Tomar. Percebemos que a Câmara de Tomar não acompanha as obras das associações, pelo menos não acompanhou connosco, e foi com base de não acompanhar que nós também solicitamos à Câmara de Lisboa o apoio financeiro, nomeadamente por causa da questão do Covid, que teve tudo fechado, e a Câmara de Lisboa acompanhou a Casa do Conselho de Tomar, com os recursos que teve que distribuir por todas as associações, que são muitas, não é? Mas a verdade é que durante os anos de pandemia a Câmara de Lisboa esteve ao lado da Casa de Tomar, quando devia ter sido a Câmara de Tomar dar ao lado da Casa de Tomar. Mas pronto, é assim, as filosofias e as políticas não somos nós que as determinamos. Resta-nos apenas comentar a nossa insatisfação, mas é por aqui só que ficamos, porque nós não podemos nem influenciar nem condicionar as políticas do Executivo, não é? Eu gosto de dar um passo muito sólido para caminhar à frente. Temos-nos centrado muito na recuperação do edifício sede. É um edifício que está há 50 anos e já começa a acusar alguma maturidade. Ora bem, nós temos ali um conjunto de estruturas para recuperar, nomeadamente a substituição do telhado. A substituição do telhado, até porque tem telhas que hoje em dia já não eram autorizadas por cá, que eram aquelas telhas de cimento, obedece a um critério de empresas qualificadas para a substituição. Todo o sistema elétrico vai ter que ser substituído, a cabelagem. Isto porquê? Porque as exigências hoje são diferentes do que eram há 50 anos. Os quadros elétricos vão ser substituídos. Fizemos agora recentemente um projeto de instalação elétrica que o edifício não o tinha, já o tem. Nós durante estes últimos 6 anos temos estado a fazer coisas que não são visíveis ao povo e aos sócios, mas que são fundamentais para a segurança de quem frequenta o edifício. Temos medidas de autoproteção, que para mim, além de serem exigíveis por lei, é uma coisa que para mim me dá alguma tranquilidade. Temos um programa preparado para entrar no programa Portugal 2030. Vamos ver se através daí conseguimos alguma parte de recurso. Vamos também tentar ver se alguns organismos públicos se juntam a nós no sentido disso. Mas a verdade é que nós temos que estimar sempre a segurança dos utilizadores e ter ali um edifício digno para receber a comunidade tomarense e os utilizadores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orém já deu início ao procedimento para a elaboração de um regulamento para a atribuição depois à fixação de médicos de família no Conselho. O documento, apresentado na reunião do Executivo, realizada nesta segunda-feira pelo Presidente Luís Miguel Albuquerque, tem por objetivo dar resposta ao problema da carência de cuidados de saúde no concelho. Previamente à apresentação da proposta de Luís Miguel Albuquerque, lembrou que o seu município ainda não assumiu qualquer transferência de competências no domínio da saúde, acrescentando que estão em preparação um conjunto de medidas de apoio à fixação de profissionais no concelho que visam a solução definitiva do problema. Em declarações prestadas à ERTS, Luís Miguel Albuquerque referiu que o município está disponível para fazer o esforço financeiro necessário à fixação de médicos.
É importante que o município possa também fazer aqui um esforço também em termos financeiros para que possamos fixar, o termo fixar médicos no nosso concelho. Nesse sentido, é o início de um procedimento de elaboração de um regulamento municipal que preveja esse tipo de situações, onde se prevê que médicos que se queiram e profissionais de saúde que se queiram fixar no nosso concelho, o município, exemplo do que já acontece com outros municípios, irá ter esse regulamento que prevê o pagamento do ressarcimento de algumas despesas que esses profissionais de saúde possam ter para aqui estar, para aqui se fixar. E é um pouco isso que está neste momento em cima da mesa. Obviamente que esse é um dos principais problemas, que é a falta de médicos de família, e neste momento devem ser cerca de 15 mil pessoas que temos sem médico de família, embora, também é bom dizê-lo, não tem médico de família, mas tem algum serviço de assistência feito através de alguns prestadores de serviços que o Ministério da Saúde aqui tem colocado. Mas médicos de família, efetivamente, são cerca de 15 mil pessoas que estão sem médico de família, que não deixa de ser um número significativo e que nos deve e preocupa a todos. E é por isso que, independentemente de outras situações que estão também a decorrer, mas essa é mais uma medida que entendemos importante para conseguir aqui fixar médicos no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois da realização já nesta segunda-feira do baile de máscaras, o Carnaval de Tomar tem hoje à tarde o seu momento principal com a realização do curso de Carnaval a partir das 16 horas, com concentração na Mata Nacional dos Sete Montes. Como refere Luís Honório, da Tomar Iniciativas, entidade que organiza o Carnaval de Tomar, o curso é aberto à participação dos tomarenses que se quiserem associar à iniciativa.
O ponto mais alto do Carnaval, que é o curso carnavalesco, que tem início às 16 horas na Mata dos Sete Montes. Peço às pessoas, como é costume também, portanto há sempre abertura para participantes espontâneos para estarem por volta das 3 da tarde, para depois se enquadrarem dentro do que já está previsto. Pronto, e o que está previsto, além dos carros alegóricos, que vai haver carros alegóricos, vamos ter à mesma, como é costume também já, a fanfarra dos bombeiros da Azambuja, vamos ter um grupo de cabeçudos e gigantones que vem da Amarante, vamos ter um trio elétrico, que é uma novidade também este ano, além dos cabeçudos serem, portanto, lá da zona habitual desse tipo de animações. Portanto, vai ser um curso que pensamos que vai transmitir muita alegria às pessoas e esperemos que o tempo parece que vai estar bom, esperemos bem que sim, porque nos últimos anos, infelizmente, tem o nosso curso carnavalesco de terça-feira tem sido sempre com um tempo bastante instável. Esperemos que este ano isso também mude. E como tal, é mais essas particularidades que, pronto, queremos ver as pessoas na rua, divertirem-se e fazemos já o convite para estarem presentes. Quem quiser participar, como é que se pode participar? E pronto, sejam bem-vindos e vamos esperar que o tempo realmente continue como está. E depois, para terminar, vamos ter este ano novamente o enterro do Carnaval. Portanto, vai haver uma brincadeira, como já tem sido também feito várias vezes, para terminar estas festividades carnavalescas deste ano, 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 27 anos, que está acusado de violar a própria prima, menor de idade, no entroncamento, ficou sujeito à prisão preventiva. Está em causa um indivíduo nascido na Guiné-Bissau, que agora responde pela prática de 15 crimes de abuso sexual de crianças na forma agravada praticados entre o verão de 2021 e abril de 2022 numa residência situada na cidade dos Comboios. O Ministério Público refere que foram reunidas provas suficientes da ocorrência dos crimes em causa e da respectiva autoria, sendo que a PJ de Leiria apanhou o indivíduo no Algarve onde se refugiou. sem prejuízo da negação dos factos pelo arguido, a prova reunida, por fortemente indiciar da ocorrência dos referidos crimes, permitiu ao Ministério Público invocar a verificação dos perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas, pelo que requereu a aplicação de prisão preventiva, o que foi judicialmente deferido, refere o mesmo comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A correção dos polémicos lancis na Estrada da Serra vai custar mais dinheiro aos cofres municipais. António Feliciano.
A substituição dos lancis que foram colocados nas obras da conhecida como Estrada da Serra vai custar cerca de 70 mil euros à Câmara de Tomar. O número foi avançado em reunião do Executivo, neste caso por Lourdes Ferromau, vereadora do Partido Social Democrata, que acusou a autarquia de não ouvir os moradores e utilizadores daquela artéria que, em tempo útil, alertaram para a colocação dessas rampas, visivelmente inapropriadas para o local. E a demonstração disso mesmo são as batidas já bem visíveis de que alguns veículos não conseguiram escapar face à altura dos lancis. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, reafirmou que a obra foi pensada para dar prioridade ao peão, assegurando que, no entanto, o município foi contra a vontade do projetista.
O projeto foi construído numa determinada filosofia, que é dar prioridade ao peão. E aquilo que nós vemos aqui na obra da Coronel Garcês Teixeira, concordando ou não, existe num conjunto de outros municípios aquele tipo de rampas, chamemos-lhe rampas, pronto, para ser mais fácil. E portanto, das duas uma, tínhamos aqui uma postura. Ou mantínhamos aquilo que estava no projeto, e a negociação com o arquiteto nem foi fácil, porque, como sabem, os arquitetos fazem o projeto e querem que ele seja implementado como está aprovado. Ou ouvíamos aquilo que era a população e alterávamos o projeto, sabendo que qualquer alteração tem dinheiro, e portanto custa dinheiro. E portanto, a opção aqui, até contra aquilo que foi a vontade do projetista, foi alterar o projeto. E isso, obviamente, tem trabalhos complementares, tem trabalhos a mais, que penso que é o ponto 13 da ordem de trabalhos. O resto, a questão de trabalhos complementares, decorre daquilo que é o trabalho em obra, que acontece em obra. Ou não gastaríamos o dinheiro e não cedíamos àquilo que tinha sido as sugestões que os moradores, essencialmente quem utiliza aquela zona, essencialmente tinha feito chegar à Câmara, ou então, dentro, já sabemos que tem sempre, tudo tem custos.
Lourdes Ferromau não gostou das explicações de Anabela Freitas e referiu que, quando se faz uma obra, há que garantir a funcionalidade, acusando a Câmara de ligeireza pela forma como foi feito o acompanhamento da intervenção.
Quando se faz uma obra, a obra tem que ter funcionalidade para as pessoas que lá vivem, que já lá viviam, e que não é o facto de agora estarmos a ceder aos moradores. Nós, quando vamos implementar uma obra, temos que estudar e perceber que as pessoas que lá vivem têm que continuar a viver e entrar com as suas viaturas nos locais. E o que estava aqui, efetivamente, presente, é que era de todo impossível a circulação conforme o projeto foi executado. Aquilo que deveria ter sido feito era o acompanhamento, ou pela fiscalização e pela Câmara. E é isso que se vê em muitos outros concelhos, e a Sra. Presidente chamou aqui outros concelhos, e eu também vou agora fazer referência a isso, porque, de facto, no decorrer da obra tem que haver um acompanhamento da obra, tanto nas suas várias vertentes. E o que me parece que aqui terá havido foi alguma ligeireza ou falta de acompanhamento nessa matéria.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou a atribuição de 96 bolsas de estudo relativas ao ensino superior num investimento a rondar os 35.750 euros. Estão em causa 57 novas bolsas e 39 renovações, confirmou o Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, que aproveitou para explicar o erro no cálculo do indexante de apoios sociais que fez com que a aprovação tenha sido adiada da última reunião da autarquia.
Este ponto foi retirado da última reunião porque havia aquela questão da diferença de cerca de 2 euros no valor do IAS. E apesar disso estar referido na informação interna, não deixar de sublinhar que, portanto, a razão pela qual isso aconteceu foi que, efetivamente, quando o processo se iniciou, não houve ainda, portanto, que existia o valor estimado, como acontece, em regra, na fase final do ano, e depois não foi corrigido já com o valor certo, agora no início do ano, portanto, e no momento em que a equipa ou a comissão que faz a análise das candidaturas, portanto, analisou agora em janeiro. Na verdade, não há ainda assim alterações, até porque a maioria das bolsas são analisadas em função do valor, portanto, da base da remuneração mínima nacional. Sublinho aquilo que já tinha dito também na reunião anterior, são 96 bolsas atribuídas nesta candidatura e para este ano letivo, sendo deles 57 novos pedidos e 39 que dizem respeito a renovações, portanto num valor global de 35 mil euros e 750.
O município de Vila de Rei volta a juntar-se à iniciativa Hora do Planeta 2023, que terá lugar no dia 25 de março entre as 20h30 e as 21h30. A referida iniciativa consiste em desligar todas as luzes interiores e exteriores dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades, bem como das residências particulares, sendo uma importante ação global de combate às alterações climáticas e de estímulo à consciência de todos nós para esta problemática. Assim, o município de Vila de Rei adera ao movimento Hora do Planeta entre as 20h30 e as 21h30 do próximo dia 25 de março, apagando as luzes do Centro Geodésico de Portugal, do Edifício dos Espaços do Conselho e da réplica do Centro Geodésico junto à Churrasqueira Central. Ricardo Anjos, o presidente do município vilarregense, afirma que esta é uma ação que pretende alertar para as alterações climáticas e para a necessidade de preservação e conservação da natureza.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Com o advento da globalização, da imigração, das migrações, da era digital com os seus nómadas digitais, dos refugiados e com todas as movimentações populacionais no globo, existem cada vez mais pessoas que não sabem a língua oficial dos países onde moram e a sua língua continua a ser do seu país de origem. Existe assim uma diferença cultural e linguística que por vezes leva à intolerância e ao desrespeito pela pessoa humana. A fim de obviar esta situação, a Unesco, em 1999, criou o Dia Internacional da Língua Materna, que se celebra todos os anos em 21 de fevereiro, para lembrar a importância da diversidade linguística e cultural para as sociedades. Segundo a agência da ONU, preservar as diferenças das culturas e das línguas é uma maneira de promover a tolerância e o respeito entre as pessoas. Visa promover, preservar e proteger todas as línguas faladas pelos povos em todo o mundo. Estima-se que existem mais de 7 mil línguas em todo o globo. No entanto, metade destas corre o risco de vir a desaparecer. A língua materna é aquela para a qual tomamos o primeiro contacto nos primeiros dias da nossa vida, falada pelos nossos pais. A língua oficial é aquela que é adotada por qualquer país e usada na administração pública, escolas e em documentos oficiais desse mesmo país. Uma e outra não devem ser consideradas concorrentes, devem ser consideradas complementares e quando as sociedades enfrentam estas movimentações populacionais, devem providenciar o ensino da língua oficial o mais precocemente possível para uma boa integração dessas pessoas na sociedade, assim como estas perceberem que é uma mais-valia no seu dia-a-dia e na sua integração plena nas sociedades onde vivem. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.